Já reparou que a gente está o tempo inteiro fazendo escolhas?
Para estar aqui, por exemplo, você acordou, pegou o celular ou o computador, clicou no episódio do Semanada e agora está me ouvindo falar. Várias escolhas te trouxeram até esse momento. Você podia ouvir o episódio enquanto fazia uma corrida, deitada na cama ou ainda fazendo aquela faxina. Pode ser por um streaming pago ou gratuito, no fone de ouvido, com ou sem fio, direto pelo celular,
conectado a uma caixinha de som
e por aí vai. Com a vida financeira é a mesma coisa. E todas as decisões, mesmo que pequenas, podem mexer no nosso bolso. Será que é melhor pagar no crédito ou no débito? Alugar ou comprar uma casa? Comprar um carro ou andar de transporte público? Ter assinaturas mensais ou anuais? O que é mais vantajoso? Hoje a gente vai explicar o que está por trás desses dilemas financeiros. São algumas decisões sobre nosso dinheiro que a gente precisa tomar no dia a dia. Mas será que existe, afinal, uma escolha melhor do que a outra? Eu sou a Camila Lafrata e essa é a Semanada, a newsletter em áudio do Nubank.
Como a gente faz escolhas?
As escolhas que a gente faz são resultado de um processo que envolve avaliação e julgamento. É isso que aponta um estudo da Universidade de York. Segundo ele, nesse processo, as pessoas podem sim se orientar por fatores racionais, mas as suas emoções, o seu modo de ver a vida e até o medo ou vontade de se arriscar também são determinantes na hora de escolher. Escolher entre um bolo de chocolate ou de cenoura é mais fácil, mas e quando o assunto é dinheiro? Nesse caso, é preciso lembrar que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades de escolha. O que você escolhe pode te trazer experiências, consequências e vantagens diferentes. Ou seja, às vezes não tem certo e errado. Decisões financeiras dependem do quanto você ganha, das suas possibilidades, do seu estilo de vida e dos objetivos que você tem. Então, o que a gente deve levar em consideração? Até que ponto o bolso fala mais alto do que as emoções nas nossas tomadas de decisão? Dilemas diferentes, soluções diferentes. Vem entender alguns deles.
Vai ser crédito ou débito?
Nem vilão, nem mocinho. O cartão de crédito é apenas um meio de pagamento que te permite comprar algo agora e pagar depois. O problema é que muita gente acaba caindo numa armadilha clássica. A de usar o cartão de crédito como uma extensão da sua renda ou como um recurso infinito. Afinal, ele é uma forma de empréstimo a curto prazo. O banco ou emissora do cartão te empresta um dinheiro e no vencimento da sua fatura você paga pelas compras que fez ao longo do mês. E justamente por não ver o dinheiro saindo da conta na hora, é fácil não perceber que você já gastou mais do que podia. Se você estoura seu limite com frequência, já parcelou as últimas faturas ou está pagando taxas de juros salgadas por um atraso no cartão, é sinal de que os gastos estão saindo do controle. Um estudo das universidades de Nova York e de Maryland sugere que as pessoas tendem a gastar mais com cartão de crédito porque é menos doloroso psicologicamente gastar dinheiro do futuro do que o dinheiro do presente. Sabe aquela ideia do eu do futuro que lute? Pois é, só que uma hora a conta chega, literalmente.
Ah, então o jeito é pagar no débito?
Pode ser uma saída, mas não necessariamente. Para pagar as compras no débito, você precisa ter saldo na conta, certo? Caso contrário, a compra não é aprovada e você ainda fica sem o produto que precisava. Além disso, alguns bancos dão a opção de você comprar no débito mesmo sem saldo suficiente. É o tal do cheque especial, que tem um dos piores juros do mercado.
Ou seja, também dá para se endividar pagando no débito.
Moral da história. Você pode escolher ter somente um cartão de crédito, mas gastar a maior parte no débito, ou qualquer combinação que for melhor para você. Se você não tiver problema em controlar a fatura e tiver a certeza de uma renda que vai chegar para cobrir a despesa, o crédito pode trazer muitas vantagens, como cashback, programas de milhagem e até mesmo um controle de quanto você está gastando por mês, caso não faça uma planilha. Para tomar essa decisão, você precisa conhecer seus hábitos e necessidades. Quais são suas despesas fixas? Programas de pontos fazem sentido para você? A compra é pequena ou precisa ser parcelada? Tudo isso conta na hora de escolher a forma de pagar. O importante é ter visibilidade do que entra e sai da sua conta para garantir que vai conseguir pagar tudo no fim do mês sem se endividar.
Comprar imóvel ou alugar?
Tem vários gurus de finança por aí provando por A mais B que alugar um imóvel é financeiramente melhor do que comprar. Do ponto de vista matemático, pode até ser que compense. Mas as nossas escolhas não são regidas apenas por números, e sim por todo o nosso contexto. Ter uma casa própria é o sonho de muitos brasileiros. Nessa conta, não dá para ignorar, por exemplo, a sensação de segurança que um teto para chamar de seu oferece. Isso conta e muito para tomar uma decisão, especialmente para quem já viveu a chamada insegurança habitacional, o medo de não ter onde morar. Viver de aluguel significa pagar mensalmente para morar em um imóvel que não é seu e não ter a certeza de quanto tempo você vai continuar lá. Por outro lado, para a maioria das pessoas, comprar uma casa é se comprometer com uma dívida de milhares de reais em financiamentos de 20, 30 anos. E, é claro, correr também o risco de perder aquele imóvel caso você não consiga honrar essa dívida. Para dar uma ideia, comprar uma casa própria em São Paulo com a renda média da população da cidade pode levar até 78 anos, segundo uma pesquisa da plataforma de inteligência de mercado Urbit. É aí que os gurus vão dizer que no fim do financiamento você vai ter pago o valor de 2 imóveis se contar os juros do período. Mas quantas pessoas conseguem pagar o aluguel e ainda juntar dinheiro para comprar um imóvel à vista? Então a decisão de comprar ou alugar vai além da questão matemática. Depende da sua segurança financeira, do quanto você consegue pagar por moradia hoje, se você tem ou não uma reserva de emergência e, principalmente, das suas próprias ambições pessoais.
Assinar mensalidade ou anuidade?
Hoje em dia tem assinatura para tudo. TV, streaming, academia, aula online, cesta de vinhos e até aplicativo de paquera. Para fidelizar o consumidor, geralmente as empresas oferecem pacotes de planos anuais com preços mais baixos se comparados com assinaturas avulsas. Mas será que a melhor opção é consumir o plano que parece ser o mais barato? Por mais atraente que pareça, a oferta pode te levar a gastar com algo que você não queria ou precisava só para aproveitar o preço mais baixo. E para quem não tem uma fonte de renda fixa, como é o caso de 40% dos brasileiros que trabalham na informalidade, fica difícil se comprometer com pagamentos a longo prazo. Planos anuais são uma excelente forma de economizar quando você já conhece, gosta e usa um serviço com frequência. Agora, se você não tem certeza se vai fazer um uso recorrente, é melhor começar com compromissos menores, como planos avulsos ou semestrais. O exemplo clássico é o da academia. É claro que ninguém começa a academia já querendo parar. Mas você deve conhecer alguém que fechou um plano anual e teve que continuar pagando mesmo sem ir. Ou então precisou pagar uma multa pela quebra do contrato. Uma pesquisa da Fiocruz junto à Universidade de Sydney aponta que 64% das pessoas abandonam o programa de exercícios no terceiro mês e apenas 3,7% persistem por mais de um ano. Outro artigo, publicado na Harvard Business Review, indica que um plano mensal ajudaria inclusive a manter uma rotina de exercícios. O experimento que eles fizeram foi o seguinte: 2 grupos de pessoas se inscrevem numa academia. O grupo A assina o plano anual e paga R$1.200 no momento da matrícula. Já o grupo B opta pelo plano mensal, com pagamentos de R$100 por mês. Note que o valor pago pelos 2 grupos é proporcionalmente o mesmo. A intenção aqui é entender se determinado tipo de pagamento influencia no uso do serviço. Nessa situação, quem será que tem mais chance de malhar regularmente? A pesquisa indica que o grupo que pagou de uma vez só sentirá a necessidade de fazer valer o seu dinheiro nos primeiros meses, mas essa necessidade vai diminuindo conforme o pagamento fica distante. Já o grupo que escolheu parcelar será constantemente lembrado do custo, porque faz pagamentos todos os meses. Logo, eles se exercitam com mais frequência ao longo do ano para fazer esse gasto valer a pena. Em todos os casos de assinaturas, é importante entender o tamanho do desconto, revisando também as regras de cancelamento. Se a multa for alta, esse desconto passa a ser um risco e deixa de ser tão vantajoso. No fim, não existe resposta certa ou errada para esses e outros dilemas financeiros. O mais importante é você considerar suas prioridades, experiências e contexto financeiro para tomar a decisão que seja mais saudável. Às vezes, as perguntas são mais importantes do que as respostas. Questione, pense, ponha na ponta da caneta. Você, mais do que ninguém, é quem conhece as suas prioridades. O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como mais de 2 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcasts ou no YouTube. Até a próxima!
Quem faz o Semanada?
Conteúdo: Carolina Mazola. Narração: Camila Lafrata. Gravação: Rafael Oliveira. Edição: Gabriel Maurício. Direção de arte: Ana Oliveira.